A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, com transmissão simultânea pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, nosso apoiador e parceiro nas transmissões de terça e quinta-feira. Este é o Cultura Revista, que tem o IDECLATRA na cultura. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e nesse formato que nos aproxima essa transmissão. Miriam Gonçalves na tela, advogada, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Ângelo Vagnoni, presidente do Poder Municipal, já foi deputado estadual, deputado federal, vai contribuir hoje trazendo informações sobre o processo eleitoral de 2020. E Milton César da Rocha, que é advogado. A nossa pauta principal são as eleições de 2020, teve mudança no calendário eleitoral, então a gente vai compartilhar com você que nos ouve essas nossas novas informações. Se você quiser participar dessa conversa, você é mais do que convidado. Liga para cá, 3015-1800, ou mande as suas perguntas pelas nossas redes sociais. Primeiro, quero agradecer Miriam Gonçalves, Ângelo Vagnoni e Milton da Rocha pela participação. Bom dia a todos, muito bem-vindos.
Obrigada, Mariane. Bom dia a todos, a todas e aos nossos hoje entrevistados. Agradeço muito, o tema hoje é de grande importância, mas vamos passar para eles darem um oizinho aí antes da gente começar com a pauta.
Isso mesmo. Ângelo, bom dia.
Bom dia, Mariane. Também bom dia aos ouvintes, bom dia àqueles que estão nos assistindo pelas redes, do Facebook e outras. Bom dia ao Milton e bom dia à Miriam, né? Fazia algum tempo que não havia, estava com saudades. Que bom que estamos nos vendo e vamos poder bater um papo sobre as eleições de Curitiba.
Eba!
Mesmo. Milton, bom dia, obrigada pela sua participação.
Bom dia, Mariane, Miriam, Vagnoni. Bom dia a todos os ouvintes e em especial o pessoal da Câmara de Mandirituba, onde eu trabalho, e me pediram um alô aqui. Bom dia, boa tarde a todos lá. Um abraço a todos.
Que maravilha. A gente vai começar a conversa trazendo os nossos números da atualização da pandemia Covid-19 no Brasil, no Paraná e em Curitiba. Segundo os dados do consórcio dos veículos de imprensa, no boletim divulgado hoje às 8 horas da manhã, o Brasil tem 1.456.969 casos confirmados de Covid-19, com 60.813 vidas perdidas nesse processo. Ou seja, mais de 60 mil famílias enlutadas aí nesse processo da pandemia do Covid-19. Um dado importante nessa divulgação de hoje é que o Brasil é o único país do mundo ainda com média diária com mais de 1.000 mortes de Covid-19. No Paraná, 24.225 casos confirmados e 663 mortes. Curitiba, 5.523 casos com 152 mortes. Esses são os números de hoje no boletim das 8 horas da manhã. Miriam Gonçalves, por favor, seus comentários.
Então, Mariane, hoje de manhã eu recebi um comentáriozinho, eu não sei realmente quem foi, mas que diz assim: o brasileiro continua fazendo graça, né? Que o mundo inteiro já vai estar em outra pandemia e a gente ainda vai estar nessa. Evidente que não tem graça nenhuma isso, mas é quase isso, né? E hoje eu tive a oportunidade de ouvir e assistir um videozinho do prefeito Rafael Greca, em que ele diz o seguinte, que na verdade esse comentário de que Curitiba já pode ter falta de medicamentos e tal, é coisa da oposição que tenta assustar o povo. E aí ele faz um outro comentário que eu fiquei chocada, que ele diz o seguinte, vou até ler aqui para não errar, que tem que haver parcimônia na utilização dos remédios anestésicos e tal. Então, o que ele quer dizer exatamente com isso? Então, ele alerta as equipes médicas e diz assim, sabendo usar, não vai faltar. Se eu fosse médico, eu perguntaria para o prefeito, o senhor está querendo dizer que nós estamos usando anestésico em situações que não é necessário. Ele diz assim: estamos numa guerra, só quem nunca viveu a guerra não sabe. Bom, ele também não viveu. Mas, de qualquer forma, não é possível que em 2020 nós estejamos falando aí que nós estamos numa guerra e que a gente não tem remédio ou tem que usar com parcimônia. Enfim, fica aí um comentário, fica aí um alerta, que isso não é coisa de oposição, não. Isso é coisa de gente consciente e que, na verdade, o que ele faz é um estímulo à população para que vá às ruas. Ontem, quando as lojas e tudo mais, o comércio deveria estar fechado, alguns conscientes fecharam, mas em grande parte de Curitiba você ainda via tudo funcionando. Eu vou para frente, porque hoje a nossa pauta, ela é bem interessante, afeta todos os brasileiros e brasileiras, e nós estamos hoje com duas pessoas que podem colaborar muito na compreensão delas. Eu vim acompanhando essa história da adiamento ou não das eleições. E havia já uma argumentação muito importante que vem aí do presidente do Tribunal Regional, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de que nós não poderíamos manter o mesmo calendário, que é uma questão, inclusive, de saúde pública, e tem total razão. Mas os prefeitos com mandato, né, que estão exercendo a prefeitura, enfim, se colocavam contra. E por várias argumentações. E aí eu assisti a votação. E de repente a coisa começou a passar, e eu distraidamente pensei: como assim? Estavam contra, agora passou, e passou fácil, né? O que é que aconteceu nesse momento? Eu, para começar, quero conversar com o Milton, fazendo a seguinte pergunta. Milton, as datas das eleições, elas são previstas na Constituição Federal, certo? Para se mudar a data de eleição, você precisa fazer uma emenda constitucional. Você pode falar um pouco sobre isso para nós?
Posso sim, Miriam e demais ouvintes. A data das eleições tem previsão constitucional, primeiro domingo de outubro, o primeiro turno, e último domingo de outubro, naquelas cidades onde houver segundo turno. O artigo 16 da Constituição diz que não se pode mudar legislação eleitoral a menos de um ano da eleição. Então, no primeiro momento, a gente teria esse impedimento. Mas essa emenda, eu entendo necessária. O Luiz Roberto Barroso, que assumiu o TSE recentemente, mesmo antes de assumir o cargo, já vinha dando indício disso, conversando com autoridades médicas, autoridades sanitárias. Então, houve uma emenda, teve início no Senado. Em constitucional, precisa de um terço dos senadores para ter início. Houve, acho que até mais de um terço dos senadores assinando. Quem encabeçou? O senador Randolfo Rodrigues. E se a gente pegar a emenda, não está na internet ainda a versão final, acabei de procurar aqui, mas ainda não está, mas ela diz lá que para esse caso específico não se aplica o artigo 16. Então se afastou aquela necessidade de alterar a lei ou o processo eleitoral um ano antes. E aí a emenda, então, ela permitiu que o primeiro turno seja no dia 15 de novembro, tirando do primeiro domingo de outubro, e o segundo turno seja no dia 29 de novembro. Geralmente, nos anos anteriores, nas eleições anteriores, o intervalo entre o primeiro e o segundo turno era de no mínimo 3 semanas, quando acontecia algo. Primeiro domingo é no dia 7, né? O segundo domingo era no dia 28, dava ali 3 semanas. Ou eventualmente 4 semanas. Né? Me lembra a eleição no dia 1º, aí no dia 29. E agora a gente vai ter aí um segundo turno, o intervalo entre os turnos de 2 semanas. Penso que é possível fazer a campanha, né? Não vejo nenhum inconveniente nisso, mas de fato Então houve uma PEC, proposta de emenda constitucional de número 18 de 2020, com início no Senado, aprovada no Senado, aprovada na Câmara e promulgada hoje às 10 horas pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e levando o número de emenda constitucional 107/2020, que permitiu a alteração da data das eleições, além de outras datas também, mas nesse primeiro momento, primeiro turno 15 de novembro, segundo turno 29 de novembro.
Eu queria até aí fazer uma intervenção, até pedir aí para o Ângelo nos ajudar, a Mariane também. O que estava pegando, Ângelo? Porque, veja, no Senado passou fácil, né? Passou tranquilo e tal. Foi para a Câmara. O que estava pegando? Qual era exatamente a divergência dos prefeitos? Por que eles estavam contra essa emenda?
Bom, é o que a gente depreende, né, Miriam? Não se tem muita certeza, é uma avaliação da política. A pandemia, ela teve, desde o início, ela teve uma contraposição feita pelo presidente da República, no sentido de dizer ao Brasil, aos brasileiros e brasileiras, de que não haveria um problema grave no Brasil, diferente de outros países. Chegou a utilizar a expressão de que isso é uma gripezinha, saía às ruas sempre sem máscara, e estimulando e fazendo uma briga com governadores e com prefeitos. No caso, uma crítica muito severa ao prefeito de Manaus, onde aconteceram o maior número de casos de morte proporcional a uma cidade em território nacional. Essa orientação do Bolsonaro, ela de certa maneira teve uma conivência com diversos prefeitos do Brasil inteiro e também de governadores, com algumas exceções, o Rio de Janeiro e em especial São Paulo, tanto do prefeito Mário Covas quanto do governador Dória, que adotaram algumas medidas do ponto de vista de conter a expansão da pandemia. Os prefeitos sem nenhum compromisso com a gravidade da saúde no Brasil inteiro, tacitamente se sentiram representados pelo que o Bolsonaro vinha fazendo. E o que aconteceu? A previsão da Organização Mundial de Saúde está se confirmando. Ao você não fazer o confinamento, ao você não fazer o isolamento, a expansão e a velocidade do vírus pode ser uma tragédia. E é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil já é o segundo país do mundo, tem mais de 1,5 milhão de casos, e eu acho que perto quase de 70 mil mortes em todo o território nacional. O prefeito aqui de Curitiba, Rafael Greca, adotou uma postura dúbia desde o início do processo de pandemia. Restringiu um pouco o transporte coletivo nas duas primeiras semanas de março, e logo depois disso relaxou completamente. Os ônibus começaram a ser frequentados por uma multidão de passageiros, praticamente sem máscara, sem higienização dos ônibus e sem higienização dos terminais. E foi praticamente estimulando as pessoas a andar pela cidade e a viver. Toda a cidade continuou funcionando normalmente. Agora, passado 2 meses, nós estamos diante da tragédia. Então, o que os prefeitos estão raciocinando? A população está percebendo qual é o papel do prefeito do ponto de vista de organizar a prevenção, a expansão do vírus. Então, os prefeitos queriam que a eleição fosse agora, já no dia 3 de outubro, mesmo com o coronavírus ainda em vigor, ainda muito forte. Por quê? Porque eles têm medo de que o desgaste político dos prefeitos se prolongue por mais tempo. Então, esse receio, e as pesquisas estão mostrando, de que os gestores municipais e estaduais que não deram uma resposta para o enfrentamento do Covid-19 estão sofrendo um grande desgaste na população. Eu acho que principalmente é essa resistência. Falou-se no Congresso de recursos para as prefeituras, mas veja, o governo liberou recursos. O governo disse que tinha disponibilizado recursos, o governo federal. Nós não vimos o prefeito Rafael Greca fazer nenhuma solicitação para o governo federal. Aliás, o governo do estado liberou uma linha de crédito também para a prefeitura de Curitiba, e o prefeito daqui não utilizou nem um centavo dos recursos do Estado do Paraná.
A gente vai fazer uma pausa nessa conversa, fazer um breve intervalo, mas eu convido vocês que nos acompanham pela frequência AM930, também pelo site Cultura900BR e pelas redes sociais, seguirem conosco. É um breve intervalo e a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.